privilégio muito grande de eu poder compartilhar com os irmãos nessa tarde a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que compartilhar significa comer o pão no cesto juntos. Então, essa tarde que nós possamos, né, estar saboreando a palavra de Deus, né, usufruindo do tempo que nós vamos estar aqui, que Deus seja glorificado nas nossas vidas. É uma responsabilidade muito grande que nós temos diante de Deus. É um encargo grande, mas o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. É Ele que nos capacita. Nossa capacidade vem do Senhor. Não temos capacidade nenhuma. Mas graças a Deus nós estamos com a total dependência do Senhor. Que Deus possa, né, trazer uma palavra para nós consolar, para nós exortar. A palavra que vier, nós temos de receber com alegria. Que o Senhor, Ele sabe das nossas condições. Sabe que nós amamos o Senhor, queremos correr essa carreira, queremos caminhar até o fim. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Estar caminhando para o alvo da soberana vocação de Deus. Esse é o nosso chamado, né? Então, nós estamos numa escola de aprendizado. A gente pensa, né, que os cabelos brancos, a idade, a gente já aprendeu tudo. Mas que nada, irmãos. Nós estamos cada dia mais renovando o nosso entendimento na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se multiplica, ela cresce. Nós temos que estar atento ao que Deus quer fazer através das nossas vidas. Nós chegamos até aqui, não foi em vão. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele quer alicerçar o nosso compromisso com Ele. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia na nossa vida. Ela tem um propósito de despertar nós mais a servir o Senhor. Nós somos servos do Senhor. Por isso que Deus nos chamou. Tem pessoas que se apresentam a Deus. Né? Tem o chamado de Deus e os que se apresentam como aqueles... Como Sansão, né? Sansão, ele era o quê? Ele era uma pessoa que se apresentou a Deus como um nazireu. Nazireu, ele se apresenta a Deus. Então, ele se abstém de muitas coisas para servir o Senhor. Né? Não cortava o cabelo, não tomava vinho, bebida forte. Ele santificava para servir o Senhor. E da mesma maneira, nós também nos apresentamos a Deus dessa maneira. Para servir o Senhor. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, sempre nós estamos aprendendo. Nunca chegamos a nos formar nessa escola, né? Essa é uma escola, é um aprendizado do Espírito Santo, cujo mestre é Cristo por excelência. É Ele que nos ensina, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso instrutor de justiça. Então, nós estamos aprendendo muito com Ele. Então, é um propósito de Deus nós estar caminhando até aqui. Quantas batalhas nós já enfrentamos, quantas lutas. Não é em vão que muitas vezes o nosso cabelo embranquece, né, irmãos? É porque nós passamos por várias provações, por várias lutas. Então, nós chegamos até aqui porque Deus teve misericórdia de nós. E à medida que nós vamos não envelhecendo, aliás, as nossas, não é uma palavra meio difícil, né? Mas à medida que nós vamos amadurecendo no Senhor, nós vemos quanto é importante servir o Senhor. Servir o Senhor traz uma alegria muito grande no nosso coração. Porque a gente se acha útil diante do Senhor. Deus não descarta ninguém. Deus não descarta ninguém. Ele aproveita nossas falhas, nossas lutas, para recuperar nós, restaurar as nossas vidas. E nós temos de prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus. Ele quer homens segundo o coração deles, e nós somos chamados para essa experiência, uma experiência com Ele mesmo. Então, creio que nós devemos nos renovar cada dia nosso entendimento. Não podemos deixar que a nossa mente envelheça. É muito perigoso a gente deixar a nossa mente assim, passiva, parada, neutra. E Deus está fazendo uma obra, ele começou uma boa obra e Ele quer aperfeiçoar. Ele quer concluir essa obra. E muitas vezes a gente não acompanha a obra do Senhor por vagareza, por muitas coisas, por embaraços, por muito trabalho secular, por muitas coisas. A gente fica envolvido com a vida material, com a vida cotidiana, e não aproveita bem aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Crescer, crescimento. Não podemos ficar estático. A igreja é dinâmica. Ela caminha, cada dia, passos até encontrar com o Senhor. Então nós devemos acompanhar e ver entender o que o Espírito Santo está fazendo nos dias de hoje, nas nossas vidas. Ele quer concluir essa obra, Ele conta conosco. Ele conta com cada um de nós. Mas muitas vezes, infelizmente, nós atrasamos a obra de Deus na nossa vida. Deus não tem culpa nenhuma. Ele quer acelerar, Ele quer abreviar os dias, porquanto os dias são maus. Então Ele conta conosco cada dia na sua obra. Servir o Senhor traz uma alegria muito grande ao nosso coração. Por isso que Ele nos chamou. Então nós temos de estar correndo essa carreira, sem embaraço algum. Diz a palavra ali, né? Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Correr a carreira e olhar para Ele. Às vezes nós olhamos a circunstância, as lutas que nós passamos, e nos detemos muitas vezes com ela, e não olhamos para aquele que começou a boa obra. Ele quer concluir na nossa vida. Ele não quer que nós fiquemos embaraçados com nada. Então é um motivo de grande alegria nós estarmos aqui. Nós somos uma família que toma o nome no céu e na terra. Deus está trabalhando nossos corações cada dia. Eu sou parte dessa obra. Deus tem me levantado. Graças a Deus eu estou perseverando há 38 anos nessa obra. Eu glorifico a Deus. Passei muitas batalhas, muitas lutas. Aconteceu muitas coisas na minha vida, mas eu nunca desisti. Nunca. Sempre vi que Deus na minha vida era tudo. É tudo. Então Ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. No nosso lar, a favor dos nossos filhos. Nós temos, irmãos, de deixar um legado para nossos filhos. Nós temos de deixar um legado para nossos netos. E talvez nossos bisnetos. Eu creio que ainda vou alcançar ser bisavô. Eu tenho essa esperança. Porque o ancião, irmão, nós vamos tratar nós de anciões, né? Maduros, idosos. Porque velho, são aqueles que vão envelhecendo e vão ficando para trás. Mas aqueles que querem amadurecer no Senhor, eles são para frente, não são para trás. Nós temos de avançar. Então eu vejo que Deus tem trabalhado nas nossas vidas. E Ele é muito especial para nós. Irmãos, quando eu conheci a obra aqui, me converti com 25 anos. Eu quero contar brevemente a minha experiência. Como eu me converti com 25 anos. Meus pais eram da igreja metodista, meu pai era pastor lá. Eu fiquei até 25 anos participando das reuniões, participando com eles. Eles me levavam nas reuniões. Isso foi muito bom para mim, para eles também. nunca deixaram de ter zelo pela minha vida, sempre orando por mim, sempre batalhando pela minha conversão. Eles morreram, meu pai e minha mãe viram a minha conversão, antes de morrerem. Converteu todos os meus irmãos. Nós éramos em 12. Então, eu creio que a minha vida, ela teve respaldada pela vida do meu pai. Meu pai foi um homem muito de oração. Então, ele deixou um exemplo muito maravilhoso na minha vida, que é a oração. Eu via ele orar pelas madrugadas. Ele é incansável na oração. Ele foi um homem de oração. Muitas vezes nós oramos, mas nós temos de viver uma vida de oração. Vida de oração é diferente de orarmos, né? Temos de orar, é o dever nosso, é pecado deixar de orar. Mas viver uma vida de oração é muito mais tremendo, irmãos. Se os irmãos experimentarem viver uma vida de oração, nós vamos alcançar algo muito mais profundo do que nós imaginamos. Porque nós estaremos numa comunhão íntima com Deus e conhecendo cada vez mais Ele. A intimidade, a vontade dEle. Então eu creio que meu pai deixou esse legado. E aí eu me converti com 25 anos, deixei, olha, passar muito tempo na minha vida. Desperdicei a minha mocidade, mas graças a Deus com 25 anos, Deus me resgatou do poder do pecado, da morte. Muitas vezes tive até perigo de morte, mas graças a Deus, Deus tinha um propósito na minha vida. Então eu criei, graças a Deus, eu com 25 anos, participei da Igreja Metodista somente 2 anos, aí conheci a obra do Senhor. Nós já tínhamos deixado as denominações, né? Nós estávamos reunidos em Santa Felicidade, na casa do meu irmão mais velho. Hoje ele faleceu, né? Não teve. Não conseguiu caminhar conosco. E hoje Deus recolheu ele. Mas nós tivemos ali, em Santa Felicidade, ali um bairro aqui de Curitiba, tivemos reunidos ali sem pastor. Nós estávamos ali em 5 famílias. E aí nós tivemos um retiro num carnaval em 1979, irmãos. E esse retiro ia ser ali na Capivari Cachoeira, numa chácara. E aí nós fomos tinha um ônibus no pátio da igreja lá, nós fomos lá para sair de lá. Eu fui de carro, né? Estava chovendo, uns dias bem de chuva, bem nublado. Aí encontramos um senhor ali no pátio, ali, que ia ministrar esse retiro. E era o pastor Aniceto. O pastor Aniceto ia ministrar nesse retiro. Ele ia ser o pregador lá, que ia, né, eles convidaram ele. Aí nós já estávamos nessa visão. Deus já tinha aberto nossa visão. Deus abriu nosso entendimento que a igreja não era 4 paredes. A igreja não era aquela denominação que eu estava, mas Deus queria algo muito mais profundo, queria que a gente se enganjasse a algo mais excelente. Aí ele começou a abrir lá para nós. A igreja está em Curitiba, ela se reúne num colégio lá, a igreja está aí, se quiserem conhecer, né, ir lá ter conosco. E nós fomos em 1979, estamos até hoje. Eu e o Juvenal e Maia, éramos 5 famílias. Estamos militando nessa obra. E eu, graças a Deus, com grande alegria, eu tenho aí, casei. Nós participamos aqui, meus filhos cresceram na obra. 2 deles se desviaram, deixaram a comunhão. Eu e a Danusa sofremos muito com isso. Fomos para o deserto, fomos para a humilhação, reconhecendo que naquilo, a gente indagava a Deus no que nós tínhamos falhado, mas Deus teve graça e nós perseveramos, não desistimos, batalhamos pela vida deles, lutamos com Deus, E graças a Deus eles retornaram. A Joyce completamente, a minha caçula, completamente convertida. E o Jessé ficou 12 anos aí, né, caminhando aí no mundo. E passou umas batalhas, mas sabe como é que é? Fora da igreja não há nada desse mundo que possa satisfazer a nossa alegria, satisfazer o nosso coração. Mas graças a Deus ele retornou, ele casou, um pastor fez o casamento dele, casou, ela não era convertida. Graças a Deus ela teve uma experiência tremenda e se converteu ao Senhor e hoje ela está servindo o Senhor. É uma benção a vida dela. E nós temos acompanhado eles e Deus fez essa obra na vida deles. Graças a Deus eu posso dizer agora com nenhuma sombra de dúvida, como Josué falou, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas foi com grande batalha, irmão, não foi fácil. Mas chegamos até aqui, porque Deus tem um propósito na vida de cada família. Deus quer resgatar nossas famílias. O propósito de Deus é salvar, é fazer da nossa casa a igreja que está em tua casa. São micro igrejas que formam a igreja do Senhor, a somatória da igreja. Então, irmãos, nós devemos, né, nós temos de ter esse desejo no coração de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, nós temos de crescer. Nós temos de amadurecer no Senhor. Deus usa homens, anciões que sejam maduros, que tenham um encargo diante do Senhor, que eles sejam sóbrios, que estejam enganjados nessa obra, porque Deus requer de nós. Infelizmente a gente fala assim com grande tristeza que há muitos jovens da igreja, bastante jovens estão se convertendo e a gente vê Deus produzindo vidas, mas poucos anciões, poucos pais. Temos poucos pais na igreja. É uma carência de homens que estejam ali dando testemunho para que os jovens, né, eles se desenvolvam também, para a gente ajudar eles nessa fase difícil da vida deles. O tempo que nós estamos vivendo é tão difícil que para um jovem permanecer, irmãos, até o fim, somente por muita graça do Senhor, por muita misericórdia e pelas nossas orações. Se um pai e a mãe não for zeloso, orando em todo o tempo por esses jovens, gastando seus joelhos no chão, não vai conseguir ele chegar até o fim. Eles estão aí, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Porque o mundo oferece mil coisas para atrair eles fora da igreja. Mas nós temos de batalhar por eles. Nós temos de ser aqueles que estão na brecha por eles. É como Isaías, como Jeremias estava na brecha em favor dessas vidas. Eles são preciosos, irmãos, para o Senhor. Não podemos perder nenhum jovem para o mundo. Nós temos de estar batalhando mesmo. Nós como anciões, nós como os mais maduros. Irmãos, é hora de nós vermos a situação que nós estamos vivendo nesse tempo. E nós não podemos perder tempo. Nós temos de estar remindo o tempo, resgatar todo o tempo que nós perdemos. Muitas vezes a gente tem de se humilhar mesmo, irmãos. Porque a gente perde muito tempo, o tempo vai passando e a gente não vê acontecer nada. Mas Deus requer de nós um compromisso sério para que nós possamos ter uma igreja fortalecida, uma igreja que tenha um testemunho vivo do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Então Deus conta conosco. Não podemos ficar omisso a nada que o Senhor tem nos chamados. Então a gente tem que estar batalhando mesmo, com fé, com graça, sempre diz a palavra de Deus que a nossa obra, nosso trabalho não em vão no Senhor. Deus responde às nossas orações. Deus faz a obra através, Ele tem de ter nós para cooperar com Ele. Nós somos cooperadores de Deus. É muito triste ver um jovem afastado da igreja. Eu tive essa experiência, é dolorido demais, irmãos. É muito triste a gente ver ele sofrendo no mundo, patinando e não consegue fazer nada. Mas quando a gente dobra, a gente vê a necessidade deles, a batalha deles, a gente chega diante do Senhor. Senhor, não é possível que ele esteja nessa situação, e a gente clama ao Senhor. Diz a palavra, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas firmes e grandes que não sabes. É o clamor. Deus ouve o clamor do aflito. Deus ouve o nosso clamor. Nós temos de ter essa sensibilidade do Espírito, porque Deus quer fazer uma obra em toda a terra, não só aqui no Brasil, mas em todos os países. A igreja, nós temos de, olha, irmãos, cultivar a oração, estar orando em todo tempo, com toda a súplica e ação de graça por todos os santos, em toda a terra. Essa é a nossa incumbência, batalhar pelas vidas. As vidas que estão perecendo. E nós temos essa responsabilidade muito grande. E Deus está contando conosco. Não podemos ficar alheio. Deus nos chamou para essa batalha. Epáfras era um homem de oração ali combatendo. Em orações, um combatente. Deus nos levantou para ser um combatente na oração. Na palavra. A palavra de Deus é poder, ela é espada de dois gumes. Nós temos que ter a palavra no nosso coração e na nossa boca. Temos que pregar com fé, confessando que Jesus Cristo pode todas as coisas. E ele veio, né, a esse mundo resgatar aqueles que se haviam perdido. E nós fazemos parte, nós éramos perdidos, irmãos. Deus nos achou de uma maneira tremenda. E eu quero glorificar o nome do Senhor nessa tarde. Pedir a graça do Senhor. Vamos abrir aqui em capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos. Todos nós temos de ter essa experiência aqui, irmãos. Não só os mais velhos, mas todos. Independente de idade. Nós temos de estar renovando nossas vidas no Senhor. Diz assim, Romanos 12, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentarmos a Deus o nosso corpo, não só nosso corpo, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Se entregar ao Senhor, ser agradável a Deus, a maneira que nós estamos servindo a Ele. Nós temos de servir a Ele com alegria. Se apresentar a Ele. Apresentar a Ele. Nós temos de ceder ao Senhor. Ele cedeu a nós. Como nós não vamos ceder ao Senhor? Ele fez tudo por nós. E nós não fazemos nada por Ele, muitas vezes. Mas nós queremos nos consagrar a Ele. Oferecer a Ele o melhor da nossa vida. Quando um jovem se converte, irmãos, ele tem de aproveitar o máximo da vida dele, todo esse vigor, tudo aquilo que ele tem, para Deus ter prazer na vida dele. Entende? Se entregar. Quando me converti com 25 anos, me entreguei de espírito, corpo e alma, não quis mais saber mais de nada. Não queria nem casar mais. Não queria casar. Eu achava que o casamento atrapalhava a minha vida espiritual. E o que eu li, a vida de Paulo ali, ele não teve embaraço no casamento, ele foi um gigante na fé. Mas o casamento foi instituído por Deus, né? Aí uma missionária, eu congregava ali numa congregaçãozinha ali da igreja metodista, esse recém, quando eu me converti, ela falou assim para mim: mas você tem de casar, Joel. Mas por que eu tenho de casar? Não, você pode ser um ministro de Deus lá, você tem de constituir uma família. A família agrada ao Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Então daí eu pensei bem e orei um ano para me casar e casei. Eu glorifico a Deus pelo meu casamento. Meus filhos são uma bênção do Senhor, minha família. Toda a família dos irmãos aqui são uma bênção. Porque o Senhor, Ele instituiu o casamento. O casamento é, agrada a Ele. Porque nós temos de... Deus quer uma geração de piedosos, filhos piedosos. Então é do agrado de Deus. Então nós temos de se apresentar a Deus em sacrifício vivo. Colocar nossa vida completamente à disposição do Senhor para que Ele use nós como um vaso de barro nas mãos dEle. Nós somos vasos de barro. Mas o vaso de barro, irmãos, precisa ser quebrado para que o perfume do nardo, ele seja agradável diante de Deus. Nós temos que ser um perfume de Cristo. O nardo, ele tem de aparecer. Um vaso que não é quebrado, como é que o nardo vai sair, vai fluir? Ele não pode fluir. E tem, nós temos que ser o bom perfume de Cristo. E o vaso, ele tem de ser quebrado. Não podemos conservar o vaso. Escrevi aqui, irmão, até um... que o vaso tem de ser quebrado para exalar o perfume de Cristo. E muitas vezes nós não deixamos o vaso quebrar. Ficamos inteiros no Senhor. E Ele não pode fazer a obra. Mas o vaso tem de ser quebrado. Porque nós não somos aqui colecionadores de antiguidade. Muitas vezes a gente fica zelando certas coisas assim. Parece que nós temos... mas damos mais valor ao invólucro, que, por exemplo, quando a gente ganha um presente, a gente não vai ficar guardando aquele invólucro, aquele pacotinho, aquela caixinha, tão bonitinha, tão linda, às vezes, não vou me desfazer dessa caixinha. Mas o principal é o que está dentro. É ali o tesouro. Deus vê o tesouro dentro do vaso. Ele não vê o vaso. Ele vê o tesouro que está no vaso. O vaso é de barro. Nós somos de barro. Para que a excelência seja de Cristo. Então nós temos de ser quebrados, irmãos. Não adianta você querer ficar inteiro diante do Senhor, se conservando. Nós temos de morrer. Morrer para nós mesmos. Morrer. Diz ali a palavra de Deus, ali, depois eu vou ler, que na velhice dará fruto, né? Diz a palavra ali em Salmo, né? Mas antes, deixa eu terminar aqui, Romanos, né? 12. Diz assim ali: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da nossa mente. Se você não se renovar, você fica ultrapassado. A tua mente vai envelhecendo. Você vai ficando, olha... a desculpa da palavra, nós vamos ficando com a nossa mente embotada. Não raciocinamos mais aquilo que Deus quer. Então, porque a nossa mente ficou atrasada. Mas nós temos de renovar a nossa mente. Renovo. É a mesma coisa do que... nós somos a Jesus Cristo é a boa oliveira e nós somos os ramos. Os ramos são podados para que ele frutifique. Se nós não formos renovando a nossa mente, nós não frutificamos nada, irmãos. Nada, não frutificamos. Ficamos sem dar frutos. E Deus quer ver fruto na igreja. Deus quer ver fruto na nossa vida. Nós temos de frutificar. Esse é o propósito de Deus. Na velhice ainda dará fruto. Deixa eu ler lá, é Salmo 90 e... 92, é. Salmo 92. Salmo 92 diz assim, irmãos. Capítulo 92, versículo 12. Todos acharam? Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Florescerão. Na velhice ainda darão frutos. serão viçosos e florescentes. Para quê? Para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. É Ele que sustenta nós na velhice. É Ele que sustenta nós. É Ele que renova nossas forças. Aconteceu que na última vigília, irmãos, eu vim tão cansado para aquela vigília que eu talvez não ia suportar até 6 horas da madrugada, 6 horas da manhã. Mas eu tive uma experiência com a palavra. A palavra de Deus é poderosa. Ela levanta nós, ela renova, ela fortalece, ela dá ânimo. Ela nos dá aquilo que nós necessitamos para a nossa vida cada dia. Ela é pão, ela é água, ela é tudo. Ela é fogo, ela é um fogo consumidor. A palavra de Deus, ela se renova na nossa vida. Então, Isaías 40 foi a minha experiência na vigília. Eu lia essa palavra crendo que era uma palavra que vinha da boca do Senhor. Veio diretamente no meu coração. E eu estava precisando, não só eu, como todos os irmãos estavam cansados. Bateu uma canseira nos irmãos, viu os irmãos cansados. Mas Deus me deu essa palavra aqui para compartilhar com os irmãos. E eu fui atingido, primeiramente, fui atingido. Deus trouxe um renovo na minha vida que eu não sei como. É algo sobrenatural, irmãos. Aí eu li essa palavra assim, Isaías 40. Diz assim no capítulo 28, versículo 28, 29, 30 e 31. Diz assim: não sabes, ó, não sabes. Eu não estava sabendo aquela hora. Porque às vezes a gente não sabe o que Deus quer fazer. Deus quer operar, a gente desconhece o que Deus tem para nós. Muitas vezes nós desconhecemos, não cremos muitas vezes, mas Deus quer fazer, realizar uma obra sobrenatural na nossa vida. Algo impossível, porque o possível Deus faz assim, de uma maneira tremenda, mas o impossível a gente é com Deus. Ele faz obras impossíveis. Que muitas vezes a gente fica abismado, a gente fica maravilhado com Deus. Deus nos surpreende, irmãos, com cada coisa que a gente não pode imaginar. Deus é um Deus poder tremendo. Nós precisamos conhecer mais esse Deus que nós servimos. Precisamos conhecer, precisamos estar mais perto dele. Então aqui, não sabes, não ouviste, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, olha como ele se apresenta aqui, o Criador da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Nós não podemos explicar Deus, porque não há esquadrinhação no seu entendimento. Ele é tremendo, irmão. Ele é sábio arquiteto. Ele esquadrinha todas as coisas. Ele é tremendo. Nós não podemos imaginar esse Deus Criador que criou todas as coisas. Milhares de coisas que nós não podemos alcançar. Mas um dia nós vamos vê-lo face a face. E talvez ele vai revelar o que ele é e o que ele fez. Tenho certeza disso. Ele dá esforço ao cansado. Daí essa palavra veio para mim assim, diz: poxa, Deus não é mentiroso. Deus fala aquilo, a palavra de Deus é a verdade que liberta. Deus não pode mentir. A natureza dele é, ele é a verdade e a vida. Deus não pode mentir. Se Deus não pode mentir, então ele falou uma verdade aqui e eu me apossei dessa palavra. 6 horas da manhã, irmãos. Eu estava igual um menino de 20 anos, não digo de 15, mas de 20 anos eu podia ter mais 2 vigílias, sem canseira nenhuma. Deus me renovou, fui para casa, não queria nem dormir, até 6 horas da manhã. Deus me renovou minhas forças e renovou os irmãos também, porque Deus falou conosco. Então Deus promete, tudo aquilo que Deus promete Ele faz. Deus não é homem para mentir. A palavra de Deus é poderosa. Nós temos de experimentar a palavra de Deus, experimentar o que Ele tem para nós. Algo maravilhoso, algo tremendo, irmãos. Então aqui, dá esforço ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Irmãos, a nossa força vem do Senhor. Tem pessoas que vão se aposentar, né? Está na véspera de quase se aposentar e falam assim: ah, eu quando me aposentar, vou criar galinha. Vai criar galinha nada. Ele vai ficar, viver uma vida sossegada, tranquila, no sofá, tremendo, não esquece da vida. Menos criar galinha. Porque criar galinha dá trabalho. Não é fácil cuidar de uma chácara. Eu vejo pelo Lúcio lá. Que nada. Nós temos de trabalhar, irmãos, ser renovado, trabalhar na obra do Senhor. Está precisando. Nós não podemos, no reino de Deus não se aposenta. Eu estou aposentado circularmente, mas na obra do Senhor eu não quero ser aposentado nunca. Eu quero trabalhar até o fim. Até o fim. Olha, irmãos, nós temos de ser valente. Nós não podemos deixar, como é que diz o ditado, a peteca cair. Nós temos de estar, olha, o nosso vigor em dia. A nossa fé em dia no Senhor, porque Ele diz, prometeu nos dar vigor, na velhice ainda dará fruto. Eu fui para Paranaguá de bicicleta com 65 anos, pedalando até lá, e eu não me cansei. E ando de bicicleta todo dia, faço 20, 30, 40 quilômetros por dia. E a minha força, eu não sei como, da onde que eu encontro força, mas Deus tem me renovado para servir ao Senhor. Eu vou ao sábado de bicicleta, para o salão é 10 quilômetros, irmão. 10 de ida e 10 de volta, 20 quilômetros. Para fazer um cafezinho gostoso para os irmãos que vão orar lá.
Meu irmão, aguenta mais um pouquinho, vai até em casa.
Seria bom eu ir lá na casa da irmã. Porque, irmão, nós não podemos ficar estacionado, parado. Nós temos que renovar, nós temos que ser dinâmicos. Nós não podemos desanimar. Muitas vezes o desânimo é doença, isso aqui. Nós temos a tendência de ficar desanimado. Mas Deus prometeu nos dar vigor. Esse vigor vem dEle, não vem de nós. Às vezes Deus faz tanta coisa na nossa vida que a gente fica maravilhado porque é algo sobrenatural. A palavra de Deus se cumpre em nossas vidas. Nós não podemos negar isso. E eu vejo que o apóstolo Paulo escreveu aqui no livro de Romanos, capítulo 16. Irmãos, quando ele chegou em Roma, ele encontrou mais de 30 irmãos servindo ao Senhor ali. E, Davi tinha 37 valentes que defenderam ele, que estiveram com ele, que conviveram com ele ali, que apoiaram ele, e ele não teve só, então teve pessoas que estavam apoiando, estavam ali servindo a ele, e participando das tristezas dele, das aflições dele, companheiros que não deixaram ele sozinho. Paulo, a mesma coisa. Paulo militou a obra, mas ele tinha companheiros fiéis. Nós temos que ser fiéis a Deus, fiéis aos nossos companheiros. Aqueles que militam na obra, eu desejo ser fiel aos meus companheiros que estão na frente da obra. Desejo ser fiel a eles. Quero, como Ur lá, né? Arão e Ur levantavam a mão de Moisés, apoiavam, sustentavam ele nas orações. Quando Moisés abaixava a mão de cansado, Josué perdia a batalha. Nós temos que estar sustentando os irmãos mais velhos, irmãos, na oração. Então nós somos uma bênção quando nós temos essa visão de que a igreja, os irmãos obreiros precisam de nós. Precisam de nós. Muitas vezes as pessoas querem, desejam o episcopado, ser pastor, ser isso, aquilo, apóstolo. Mas nós podemos servir o Senhor dessa maneira, sem um emblema. Não. Deus chamou todos nós para servir, sermos uma bênção na igreja. Eu quero ser uma bênção assim, dessa maneira, como Deus me chamou. É um sacerdócio. Nós temos de exercer o nosso sacerdócio. Por isso que Deus nos chamou assim. Então aqui no capítulo de Romanos 16 diz assim: recomendo-vos, pois Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sincleia. Serve. Uma irmã que era um serviçal na igreja. Eu vejo que tem muitas irmãs que têm essa postura de estar servindo os irmãos. É uma maravilha. É lindo isso aí. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitais, porque tenho hospedado a muitos como também a mim mesmo. Uma irmã hospitaleira, que hospedava, o apóstolo Paulo hospedava muitos irmãos. Era uma serviçal. Então que lindo, né, irmãos? Ela servia o Senhor, servia os santos. Pois diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Cooperadores. Paulo tinha cooperadores. E nós somos os cooperadores no dia de hoje. A igreja precisa de cooperadores. Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Irmãos, aqueles valentes de Davi também expuseram as suas cabeças por Davi. Não tinha três lá, irmãos, que foram buscar água no poço do inimigo, né? E trouxeram a água para Davi beber. E Davi não bebeu, derramou, porque ele não podia beber aquela água que custou sangue deles. Então, irmãos, Deus chama mais para perto de ti aqueles valentes. Então, aqueles valentes de Davi foram aprovados por Deus. Nós queremos ser aprovados, então sejamos valentes. Sejamos guerreiros do Senhor, batalhadores, cooperadores, servos de Cristo. Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Irmãos, esses irmãos aqui, eles não eram apóstolos, eles não eram pastores, eles não tinham um ministério, eles serviam as igrejas. Simplesmente, eles eram cooperadores ali. Quando Paulo chegou ali, ele viu uma igreja funcionando. Uma igreja alegre, uma igreja se amando, uma igreja crescida, madura no Senhor. Por quê? Porque irmãos que expuseram suas vidas em favor da obra, em favor dos irmãos. Saudai também a igreja que está em sua casa, que é a nossa casa. A igreja que está na nossa casa. Saudai Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Que maravilha essa Maria aqui, né, irmãos? Quantas Maria a igreja precisa? Quantas Febe Deus tem de levantar hoje em dia para fazer essa obra, irmãos? Uma obra tão tremenda que Deus chama nós, não temos valor nenhum, não éramos nada. E Deus chama nós para fazer uma obra-prima. A igreja é a obra-prima de Deus. Saudai Andrônica Júnior, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Antes de Paulo, ainda eles já estavam militando. Saudai Amplias, meu amado no Senhor. Saudai Urbano, meu cooperador em Cristo. Estaques, meu amado. Saudai a igreja, a Peles, aprovados em Cristo. Irmão, para ser aprovado, muitas vezes nós somos reprovados, mas nós temos que ser aprovados por Deus. A Peles foi aprovado. Irmão, para ser aprovado, irmãos, Não é fácil. Nós temos que ter um testemunho, primeiramente do Senhor. Primeiramente dele. Depois da igreja. Não passa nada pela igreja. Não adianta você querer achar que é, e sendo que não é. Você tem que ser aprovado por Deus. Apeles foi aprovado. Imagine Deus nos aprovar, é muito, muita honra. É muita honra, irmãos, para nós ser aprovado por Deus. Deus te aprovar nessa obra. Muitas vezes nós somos reprovados. Quantas pessoas passaram por aqui, pelo nosso meio? 1.000, irmãos. E onde é que eles estão? Foram reprovados. É uma tristeza isso que a gente tem de falar. Mas olha, para ser aprovado de Deus, você tem de ser um homem de Deus. Ser um valente de Deus. Não esmorecer. Perseverar. Perseverar. Essa palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança aí tem um segredo. Um segredo muito grande. Eu descobri esse segredo. Por que que Caleb, quando tinha 80 anos, e ele parecia que tinha 40, todo o vigor voltou nele. Porque ele perseverava. Cada dia era um ano a mais que Deus dava, diminuindo a idade dele. Porque ele perseverava, ele orava, ele tinha comunhão com Deus, e as forças dele foram renovando. Tem essa experiência, irmãos, que você vai, daqui uns dias aí, daqui uns dias você vem contando assim, puxa, parece um menino de 40 anos, de 30 anos. Eu tenho essa experiência, irmãos. Graças a Deus, eu não, nesse corpo aqui, ainda que nosso exterior se corrompa, o interior se renova cada dia. Nós temos de ter essa fé, nós temos de ter essa visão que o nosso corpo, ele vai enfraquecendo, mas nosso espírito, que é o principal, ele tem de ser renovado cada dia. A nossa vida espiritual vale muito mais do que tudo. Nós temos de cultivar essa vida espiritual, frutificar para o Senhor. Então aqui, continuando, irmão, ele foi aprovado por Deus. Saudai os da família de Aristóbulo, saudai o Dião, meu parente, saudai os da família de Narciso, o que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, que nome é difícil aqui, né, irmão? Um nome estranho, mas Deus tinha prazer nelas. Deus tinha prazer nelas, porque ela era agradável a Deus, porque elas serviam o Senhor. Elas trabalhavam, aqui ó, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. 3 irmãs aqui, ó, que Deus ali focou as 3, que trabalharam no Senhor, não vendo nenhum embaraço, nenhuma fraqueza, foram até o fim trabalhando no Senhor. Jesus também escolheu, né, Pedro, Tiago e João para estar com ele, dentre todos os apóstolos. Deus queria fazer uma obra mais aconchegante na vida deles, então escolheu aqueles 3. Então focou aqueles 3. E o que que diz ali Paulo? O que diz ali Paulo no livro de Gálatas aqui, dos 3? Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. O testemunho que Paulo dá na vida de Tiago, Pedro e João. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas. Irmão, nós temos que ser coluna na igreja. Por isso que Deus nos chamou. Ele quer sustentar a obra dele é sustentada com colunas. Os mais velhos são colunas na igreja. Tem que ser coluna na igreja. Tem que sustentar os mais fracos, os que estão chegando, os que estão, os mais novos. Então, Deus, ele fundamenta a obra dele nas colunas. E E nós temos de ser coluna, levar avante, suportar os fracos, suportar os mais novos, suportar a carga. Nós temos de suportar muita carga, irmão, na igreja. E cabe a nós que somos mais velhos. Os mais novos não têm essas condições, mas nós que já somos mais tarimbados, né? Mais trabalhados pelo Senhor, temos de ir até o fim sustentando. Então, Tiago, Cefas e João eram considerados colunas na igreja. Glória a Deus. Então, essa é a minha parte que Deus me deu para mim compartilhar com os irmãos. E que Deus abençoe. Amém. E que se nós estamos em falta com Deus, ainda não temos a nossa vida totalmente dedicada ao Senhor nessa obra, porque essa obra é extensa, são poucos trabalhadores, que nós possamos nos arrepender, né, irmãos? E reconhecer que nós temos falhado. Eu tenho falhado. Eu vejo as minhas condições. Diz ali que quando o trigo, ele amadurece, ele vai se encurvando. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai reconhecendo a nossa fraqueza. Vamos com as nossas condições. E nós vamos reconhecendo que nós não somos nada. As nossas forças vão se acabando. E a gente vai reconhecendo que é fraco, que precisa do Senhor. Reconhecendo nossos pecados, nossas fraquezas, e vamos nos inclinando perante o Senhor. A essa atitude das pessoas que vão amadurecendo, nós precisamos amadurecer. Essa palavra, amadurecer no Senhor. A última palavra, que última mesmo, me veio no meu espírito aqui, essa palavra aqui, Apocalipse. Deus vem na ceifa, irmãos. Na ceifa. Ele vem colher. Ele vem colher os frutos. E esses frutos têm de estar maduros. Tem muitos frutos ainda que estão amadurecendo. Tem frutos verdes, mas estão, né, desenvolvendo. E diz assim, ó, no capítulo 14, versículo 14 de Apocalipse. E olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega. E já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Quando Cristo voltar, ele vai fazer essa ceifa, só para aquelas frutas maduras, frutas saborosas. Ele quer ceifar. A vinda dele, ele vem nos buscar, ele quer nos achar frutificando para ele. Que Deus abençoe, que Deus, né, nos sustente na nossa idade, e que nós possamos ter vigor mesmo no Senhor. Amém. Porque o nosso vigor vem do Senhor. Amém. Amém.